Da Piedade, damos início à sexta sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convidamos para a leitura da Bíblia o vereador Marcos.
Naquela ocasião, Jesus tomou a palavra e disse: Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, como ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis alívio para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao versículo de número 30.
Colocamos em votação a ata da 5ª sessão ordinária de 2013. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por todos. Leitura dos ofícios da Prefeitura e da ACIP.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 37/2013, em resposta ao requerimento 27/2013 de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Associação Comercial Industrial de Piedade. Convite. Excelentíssima Senhora, a Associação Comercial Industrial de Piedade estará realizando um curso em parceria com o Sindicato dos Comerciários de Sorocaba, cujo tema será Técnicas e Práticas em Vendas e Excelência no Atendimento, dia 20 de março, às 19 horas, no Auditório Helmut Kurt-Schneider, situado à Rua Cônego José Rodrigues, 63. Será realizado a abertura do referido curso com a presença dos senhores presidentes do Sincomércio de Sorocaba e da Associação Comercial Industrial de Piedade. A abertura será filmada e transmitida pela TV Comerciária. Convidamos Vossa Senhoria a participar da abertura do curso. Certos de contar com sua importante presença, usamos da oportunidade para apresentar votos de estima e apreço. Cordialmente, Pedro Herrera Esteban Filho, Presidente Executivo.
Os ofícios e convites ficarão na secretaria à disposição de todos. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 45 de 2013. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais pertinentes, que seja enviado o ofício à senhora prefeita, solicitando-lhe que informe a esta casa A prefeitura já dispõe de projeto com vistas e melhorias no trânsito da cidade? Se sim, favor encaminhar cópia do projeto. A prefeitura estuda a possibilidade de instalação de novos terminais de ônibus? Se sim, quais os locais em que seriam construídos? Existe alguma iniciativa que considere a possibilidade de retirar trânsito de ônibus circular de dentro da cidade, levando-o para as marginais? Justificativa. Tendo em vista a formalização de proposta deste vereador para contribuir com o Poder Executivo, solicitamos essas informações acerca do trânsito em nossa cidade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Requerimento por votação simbólica. Os que estiverem sentados, que permaneçam. Os que forem contra, se levantem. Aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 46 de 2013. Senhora Presidenta, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado à senhora prefeita e mais especificamente à Diretoria de Agricultura, pedindo que nos informe acerca de ações previstas e efetuadas acerca do projeto de bacias de contenção na Estrada Municipal Leites Funil, referido pela Sociedade Amigos do Bairro dos Leites, no ofício número 5 de 2013, de 28 de janeiro de 2013, em anexo. Justificativa. Conforme o ofício número 5 de 2013, de 28 de janeiro de 2013, da Sociedade Amigos de Bairro dos Leites, protocolado na Prefeitura Municipal de Piedade, às 15 horas e 22 minutos, do dia 29 de 1 de 2013, sob o número 852, em anexo. A estrada municipal que liga o bairro dos Leites e Funil tem se deteriorado muito com as chuvas, já que não há qualquer contenção das águas pluviais ao longo do trajeto referido, e essa enxurrada vem causando uma enorme valeta às margens da estrada. Diante disso, consta no referido ofício que o senhor Osmar Borzacchini elaborou um projeto que visa instalar bacias de contenção para as águas pluviais nesse trajeto, o que nos levou a questionar em qual etapa de andamento este se encontra e solicitar sua aplicação conforme requer a sociedade em questão. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 18 de março de 2013. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Requerimento por votação simbólica. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados. Os que forem contra, que se levantem. Aprovado por todos.
Requerimento número 47 de 2013. Senhora Presidenta, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado à senhora prefeita, pedindo que nos informe acerca das ações de asfaltamento no bairro dos Leites, conforme ofício 7 de 2013 da Sociedade Amigos do Bairro dos Leites, o qual pede que seja contemplado o asfalto que liga a estrada vicinal Antônio Vick à estrada municipal Leite Buenos, até a entrada da EMEI professora Ana Ruth Leite Frogno. Além disso, requeiro que nos envie cópia do processo e dos ofícios referentes à obra. Justificativa. Conforme o ofício número 7 de 2013, de 20 de janeiro de 2013, da Sociedade Amigos do Bairro dos Leites, protocolado na Prefeitura Municipal de Piedade, às 15 horas e 22 minutos, de 29 de janeiro de 2013, sob o número 854, em anexo, o convênio para o asfaltamento foi assinado em junho de 2012. E caso a verba não seja utilizada até o mês de junho de 2013, corre-se o risco da perda da verba. Além disso, o referido ofício informa que a verba em questão foi requerida e obtida por aquela sociedade através do ofício número 4 de 2011, de 25 de março de 2011, entregue em mãos à deputada estadual Maria Lúcia Amari e protocolado em seu gabinete no dia 1 de abril de 2011. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Requerimento por votação simbólica. Os que estiverem sentados, que permaneçam. Os que forem contra, que se levantem. Aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 48 de 2013. Senhora Presidente, Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao comandante da Polícia Rodoviária Local e ao diretor regional do DR para que nos encaminhe uma relação informando o número de acidentes e os que tiveram vítimas fatais nas rodovias SP-79, Votorantim-Itapiraí e SP-250, Piedade e Ibiúna, incluindo os ocorridos na usininha no período de janeiro do ano de 2005 até o momento. Justificativa. Este vereador, no cumprimento de suas funções legais, faz essa solicitação no intuito de obter os índices oficiais de acidentes que vêm ocorrendo dentro de nosso município, motivo de grande preocupação, uma vez que essas rodovias de nosso município vêm sendo, ao longo do tempo, palco de inúmeros acidentes, ceifando vidas e causando grande comoção social. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 18 de março de 2013, vereador Marcos Pinto de Camargo.
Requerimento em votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 49 de 2013. Senhora Presidente. Considerando que a vocação do nosso município é voltado à agricultura, sendo esta a base da nossa economia, com sua larga produção e das mais diversificadas, abastecendo os grandes centros do Estado de São Paulo. Considerando que existe na estrutura de nosso município a diretoria agrícola, por força da lei orgânica, em seu artigo 180, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada à prefeita municipal, solicitando que nos informe qual é o entrave para que sejam estruturados os incisos 1º, 2º, 3º e 4º do citado no artigo da Lei Orgânica Municipal, para que se dê maior autonomia à diretoria agrícola, com a criação do cargo de técnico agrícola, para dar apoio e suporte, com orientações corretas aos nossos agricultores, não só na parte burocrática, mas com efetivo acompanhamento em suas lavouras, valorizando aqueles que produzem e trazem divisas para a Piedade. Justificativa. Este vereador tem recebido muitas indagações a esse respeito. Assim, por acreditar que precisamos criar mecanismos de ajuda aos nossos agricultores, é que peço essas informações. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 18 de fevereiro de 2013. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Requerimento em votação pelo processo simbólico. Os que estiverem a favor, que permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Aprovado por todos.
Requerimento número 50. Solicita esclarecimentos à chefe do Executivo. Senhora Presidente, sérias irregularidades teriam ocorrido na prestação do serviço de merenda escolar no governo anterior, ensejando pedido de informações por parte deste vereador através do requerimento número 13, de 19 de março de 2012, através do qual, depois de registrar queixas de mães e professoras de escolas locais, pedia ao prefeito que esclarecesse a essa casa se estava sendo regular o cumprimento do cardápio da merenda, informasse o valor total dos recursos repassados ao nosso município pelo governo federal e encaminhasse parecer do Conselho Municipal de Alimentação quanto à regularidade ou não da alimentação que estava sendo servida nos estabelecimentos escolares locais. Respondendo ao requerimento, o senhor prefeito encaminhou informações prestadas pela senhora Jávara Ivelise G.S. Belisário, diretora da Educação na época, que em resposta disse que o cardápio estava sendo cumprido, que o valor repassado pelo governo federal foi de R$ 753.659,40. Juntando, na ocasião, pareceres elaborados pelo Conselho de Alimentação Escolar Local. Desses documentos, deflui que entre as atribuições do CAE destacam-se a efetivo acompanhamento do reconhecimento e aplicação dos recursos financeiros repassados ao município e aquisições de produtos, distribuição dos alimentos, fiscalização das cozinhas, armazenamento e confecção dos produtos alimentares à rede escolar do município de Piedade. Os pareceres conclusivos, subscritos pelos membros que compõem o Conselho, conforme as cópias originais encaminhadas a esta Câmara, foram todos no sentido da regularidade da prestação de contas. Ou seja, nenhum problema quanto ao fornecimento da merenda escolar teria sido constatado. Posteriormente, na edição de 20 de abril daquele ano, o jornal Folha de Piedade publicou denúncia de irregularidades feita por uma cozinheira da prefeitura que foi demitida do serviço pela empresa IRJ, contratada para executar a merenda. Esse fato ensejou a apresentação de novo pedido de informações por parte deste edil, requerimento número 25, de 23 de abril de 2012. Novamente, o então prefeito respondeu, enviando manifestação da Diretora Municipal de Educação no sentido da inexistência de qualquer irregularidade na merenda escolar, reiterando que todas as medidas necessárias para garantir a correta distribuição e a qualidade da merenda escolar estavam sendo tomadas pela Diretoria da Educação. Contudo, no mesmo dia da sessão ordinária do dia 4 de março deste ano, esteve presente nesta casa a atual Diretora Municipal da Educação, Albertina de Fátima Esteves Passos, acompanhada da nutricionista Adriana Sanches Chervenkov Moraes, servidora que atua no setor da merenda escolar desde maio do ano passado, para esclarecer aos vereadores as mudanças que foram adotadas na rede de ensino do município. Sendo certo que, na ocasião, forneceu dados técnicos levantados e irregularidades que ocorreram na gestão anterior do armazenamento, preparo e distribuição dos alimentos na merenda escolar. Situações graves teriam sido constatadas, como alimentos estocados em situações inadequadas e equipamentos em péssimo estado de conservação, conforme fogões e freezers enferrujados e picadores de legumes em mau estado. Situações essas claramente atentatórias à saúde, à higiene pública, conforme, aliás, foi divulgado na imprensa local, jornal Folha de Piedade, edição número 349, de 8 de março de 2013, página 4, que anexamos com o presente. Diante desses fatos, que apontam para, no mínimo, desleixo e negligência da empresa, que na gestão passada era responsável pelos serviços da merenda escolar, empresa essa que encontra-se envolvida em investigações do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Sorocaba, que apura a existência de quartel especializado em fraudar licitações com a conivência de agentes públicos. Requeiro à mesa, atendidas disposições constantes no regime interno instituído pela Resolução número 1/5, seja enviado ofício à senhora chefe do Executivo, solicitando que preste a esta casa as seguintes informações. Primeiro, a Diretoria de Educação encaminhou o relatório formal à chefe do Executivo, consubstanciada nas graves irregularidades que foram apuradas no serviço de armazenamento, preparo e distribuição dos alimentos na merenda escolar, denunciadas aos vereadores deste Legislativo no dia 4 de março. Caso positivo, encaminhar cópia do referido relatório, inclusive os dados oficiais levantados e cópia das fotos que teriam sido tiradas do local onde se encontravam os freezers, fornos e fogões. Segundo, a Diretoria da Educação pode informar se na gestão anterior foi feita alguma representação ou promoção à então diretora Jávara Belisário quanto às irregularidades na prestação da merenda escolar, já que a nutricionista Adriana Sanches Chervenkov Moraes, que esteve presente a esta casa, acompanhando a atual diretora da Educação e confirmou as denúncias, fazia parte da administração municipal chefiada pelo petista Jeremias Ribeiro Pinto? Terceiro, informar se o atual governo municipal está acompanhando as investigações que estão sendo desenvolvidas pelo GAECO de Sorocaba. Quarto, como está a situação jurídica no que diz respeito ao contrato celebrado com a ERJ Alimentação e Restaurantes, que é terceirizada, responsável pelo serviço de merenda escolar e, consequentemente, responsável também pelas péssimas condições encontradas dos equipamentos em frontal violação das normas de higiene que colocaram e colocam em risco a saúde dos escolares? Foi realizada a vistoria técnica no local da vigilância sanitária da Prefeitura? Caso positivo, enviar cópia da referida vistoria. Quinto, na gestão anterior, quem conferia nas escolas os alimentos entregues pela empresa ERJ? Eram funcionários da própria empresa? Sexto, quem registrava a quantidade das refeições servidas? Plenário Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2011, vereador Adilson Castanho, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Requerimento em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado por todos. As indicações.
Indicação número 72, de 2013. Senhora Presidenta, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais e conforme ofício número 1 de 2013, de 28 de janeiro de 2013, da Sociedade Amigo do Bairro dos Leites, em anexo, seja verificada a possibilidade de fazer os devidos reparos nas estradas municipais que ligam o Bairro dos Leites ao Funil e Buenos, assim como nas seguintes estradas: Ara, que liga a estrada dos Buenos à estrada do Funil, estrada da Boa Vista, que liga a estrada vicinal Antônio Vick à estrada de Sorocaba, e a estrada municipal Leites Funil e a estrada da Colônia da Roseira. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 73 de 2013. Senhora Presidenta, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais e conforme o ofício número 3 de 2013, de 28 de janeiro de 2013, da Sociedade Amigos do Bairro dos Leites, em anexo, seja verificada a possibilidade de fazer o desentupimento dos bueiros de escoamento das águas das chuvas desde a casa do senhor Messias Antônio Rolim Leite, Messias Antônio Leite, até a bifurcação da casa do senhor Francisco Amaral. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2013. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 74 de 2013. Senhora Presidenta, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais e conforme o ofício número 4 de 2013, de 28 de janeiro de 2013, da Sociedade Amigos do Bairro dos Leites, em anexo, seja verificada a possibilidade de fazer os devidos reparos e colocação de cascalho nas estradas de uso comum utilizadas para o escoamento da produção agrícola, conforme especificação do ofício em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2013. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 75 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, sejam feitas guias para calçamento da rua Juan Robles Carmona, na altura do número 73, centro, ao lado da creche do Gatambu. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2013, vereador Gilberto José de Oliveira. Indicação número 76 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que sejam instaladas tampas para os bueiros da rua Aurélio Amaral Santos, próximo ao barracão do Juca Pires e na avenida Jacob Hess. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2013, vereador Gilberto José de Oliveira. Indicação número 77 de 2013. Senhora Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente da administração para que realize em caráter de urgência limpeza da área e manutenção dos brinquedos instalados na pracinha localizada no Jardim Sinibaldi. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2013, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 78 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer manutenção na escola do bairro do Sarapuí dos Luz. parque para recreação com gangorra, balança, gira-gira e escorregador. Troca do forro do pátio, que está muito velho, quebrado e tem morada de morcegos e pombos. Construir uma quadra pequena ou colocar terra para o nível do chão com grama. Trocar lâmpada no lado do pátio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2013. Vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 79 de 2013. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificado junto ao setor competente a possibilidade de substituir ou fazer a manutenção da passarela localizada ao lado do ambulatório médico municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2013, vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 80 de 2013. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizada a poda das árvores nas margens da rua Vidal Furquim e a manutenção da ponte do Lulu, localizada nessa rua. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2013, vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 81 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja ampliada a rede de água da rua Salvador da Silva, do bairro do Jurupará. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2013, vereador Paulino Florencio Pinto.
As indicações serão enviadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Marcos Pinto de Camargo.
Não, espera ele começar. Senhora Presidente, senhor secretário, secretária administrativa, nobres pares, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, meu Senhor, meu Rei, meu Salvador, por esta oportunidade. Aos eleitores que depositaram em mim a confiança de representá-los nesta Casa de Leis. Nesta oportunidade, quero parabenizar a prefeita Maria Vicentina pela ação intitulada Prefeitura Vai ao Bairro, para ouvir as propostas dos moradores, o qual, na terça-feira, foi até o bairro do Caetezal e foi de grande êxito essa iniciativa. Quero agradecer aqui aos nobres pares pela aprovação do requerimento em que solicito que seja oficiado ao comandante da Polícia Militar Rodoviária, também ao superintendente do DR, para que nos informe a quantia de acidentes ocorridos no período de 2005 até o presente momento, pois nós vemos que há inúmeros acidentes, inúmeras vítimas e vítimas fatais devido ao estado dessas rodovias. Também ali no trecho que é intitulado no trevo da usininha. Mediante isso, já quero pedir aos nobres pares que, logo em seguida, eu vou entrar com outro requerimento para que seja oficiado o superintendente do DR e também o secretário de transportes e que também seja encaminhada uma cópia ao excelentíssimo senhor governador do estado, para que tome providências nessas rodovias, pois Piedade é um município que tem grande expressão. E nós notamos que referente a essas rodovias está um tanto esquecida. O Poder Executivo está fazendo a sua parte, já tem enviado ofícios, e eu aqui, como representante do Legislativo, nesta casa, juntamente com os nobres pares, para nós mobilizarmos esta casa nesse sentido, de cobrarmos as autoridades competentes para que venha a nos auxiliar referente a essas rodovias. Quero aqui também parabenizar os vereadores que foram nomeados para comporem a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Espero que esta comissão não tenha grandes trabalhos nesta casa, nesta legislatura, pois eu vejo o trabalho, o esforço que todos que aqui estão em trabalhar de acordo com o regimento, com a lei orgânica e com o devido respeito aos nobres. Também quero dizer aqui que nessa legislatura não medirei esforços para combater o bom combate em prol das melhorias para o nosso querido município de Piedade. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Nelson Prestes de Oliveira.
Alô, senhora presidente, primeiro secretário, secretária administrativa, nobres colegas vereadores, povo aqui presente. Eu subo essa tribuna aqui hoje para lamentar uns fatos que aconteceu, que nós estamos sem ação para trabalhar. Uns 15 dias, 20 dias atrás, eu calculo, acho que uns 15 dias, houve-se uma denúncia que a máquina estava fazendo entrando numa estrada particular. Essa estrada particular era uma estrada que sai muita mercadoria, colheu muita mercadoria, estava colhendo mercadoria. Agora eu pergunto aos senhores, como é que você vai... Um lavrador vai plantar. O lavrador planta na terra que é dele. Tudo que é terra que é dele é particular. Então nós estamos de mão assatada. Não temos jeito de fazer nada. Você chega para pedir para a máquina fazer para um produtor. Como é que a máquina vai entrar se é particular? E o lavrador... já estão apavorados, não sabem o que fazer. E, logicamente, vem perguntar para mim, por que que não pode entrar? E eu estou contando, eu acho que a maioria estão falando por aí. Quem é que denunciou? Que foi o PT que denunciou. Será que o feitiço não vai virar contra o feiticeiro? Porque tem aqui o Cláudio... Olívio, o próprio vereador Geraldinho, o próprio Gil, vereador Gil, que são partido do PT. Você entendeu? O que acontece? O que acontece é que o pessoal, será que eu vou ficar contente com esse nobre colega, que não tem nada a ver com o que está acontecendo? Cláudio, o vereador Cláudio, ele foi eleito por um grupo de produtores, que é da PRUP, que trabalharam para ele, esforçaram ele. Agora, como é que ele vai chegar a pedir uma máquina para ajudar esses lavradores? Como é que ele vai fazer? O próprio Lívio, o vereador Lívio, mora lá no bairro.
O vídeo, desculpe.
É o vídeo. Ele tem lá o pessoal lá que depende da máquina para entrar para a agricultura. Como é que vai fazer? O próprio vereador Geraldinho, que eu acredito que não seja ele que tenha denunciado, porque ele é o fiscal, que ele falou que vai ser o fiscal, né? Mas eu acredito que não seja ele. Tomara que não seja, porque se ele precisar de uma máquina, como é que ele vai fazer? Então, está difícil.
Pela ordem, nobre colega, só justificando essa denúncia, que ela não procede, que a justificativa foi mesmo o escoamento da produção dele. Mas as máquinas não eram da prefeitura. O que foi colocado ali foi dois caminhões de pedra pela necessidade e urgência do serviço. E o dono da propriedade, ele recolheu o valor referente a essas dois caminhões de pedras, no valor de R$515,98. Então não foi feito um serviço irregular.
Eu sei, aí que eu queria chegar, nobre colega, que eu fui hoje na prefeitura e vi essa taxa paga lá. Então veja bem, gente, aonde será que vai cair isso daí? Será que é em cima de mim? Será que vai cair em cima da prefeita? Então, gente, tome muito, tem que tomar cuidado. Não está certo, que não pode fazer. Mas, meu Deus do céu, se a gente não abrir a mão de certas coisas, como é que não vai ficar o nosso município? Digo eu. Como é que nós vamos trabalhar? Como é que tem um agricultor que pediu para mim, para você ter uma ideia, ele é deficiente de uma perna, está tirando uma abobrinha na costa. Isso está lá, eu posso levar quem queira ver, está lá. O rapaz chegou para mim, como é? Eu preciso de entrar lá pelo menos com o meu carrinho para ver se eu tiro a abobrinha. Não, falei, não tem jeito. A denúncia está aí, ó. Está em cima. O rapaz lá, deficiente de uma perna, não pode tirar a mercadoria. Como é que ele vai fazer? Então, nobres colega vereadores, é isso daí que eu precisava falar para vocês ficarem cientes da situação que está acontecendo, para que temos que falar com a prefeita, fazer um decreto, que acho que não cabe um decreto, tem que fazer uma lei, para beneficiar esse pessoal, porque senão não vai ter jeito. A nossa mercadoria vai ficar lá no fundo, vai perder a mercadoria, produtor precisando vender, não tem como sair, chovendo do jeito que está. Então é isso aí, nobre. Bom, também quero dizer para vocês o seguinte. O nosso nobre colega vereador Cláudio, só para você ficar sabendo mais ou menos, acho que a senhora está sabendo, dia 11/2, eu protocolei nessa Câmara aqui um requerimento pedindo, que o senhor acabou de pedir agora aí. Está aqui, ó, na minha mão, esse requerimento, pedindo, eu acho que isso daí tem que tomar mais cuidado, mais atenção, porque já aconteceu esses dias atrás. Já teve a justificativa, mas não é certo. Eu acho que o nobre colega
Ali.
O Marquinho. Desculpe, viu, Marquinho? É que você é muito estranho isso. Também veio reclamar para mim que houve um documento pedindo o que ele já foi pedido. Então, pessoal, tem que tomar cuidado com isso daí. E se for possível, Cláudio, o vereador Cláudio, eu preferia que o senhor retirasse esse documento. Porque eu tenho o documento aqui igual.
É igual mesmo?
É. Eu está aqui na minha mão, aqui, ó, pedindo a mesma coisa que você está pedindo, eu já pedi, dia 11/2.
E qual que é o pedido do senhor?
Está aqui, depois eu vou passar para o senhor ler aí.
Tudo bem.
Aí esse... depois fica no cabimento, você não, às vezes a gente precisa tomar a outra atitude que não seria bom. Que tomar muito cuidado, porque pode até cair numa comissão de ética aí. Do vereador, coisa que nós não gostamos disso daí de jeito nenhum, principalmente com o senhor, que está mostrando vontade de trabalhar, entendeu? É companheiro da gente, mas isso deve ter acontecido porque o senhor às vezes nem sabia que estava esse documento em mão.
Se for aquele do asfaltamento que o senhor fala, esse aqui que eu fiz o pedido foi por conta de um ofício da Sociedade Amigo do Bairro dos Leites, que é a Associação do Bairro dos Leites.
Mas eu estou pedindo para o bairro do Bueno.
Não, então não é a mesma coisa, nobre vereador. Porque esse mas que eu peço...
Esse daí não liga Bueno e Escorreia?
Não. Esse que eu peço é que o pessoal quer que liga a estrada...
Bueno, aliás, dos Leitos aos Bueno.
Não. ele quer que liga a estrada Antônio Vick, que é aquela que chega no bairro dos Leites, até a escola municipal, que é a Ana Ruth, a escola que foi inaugurada ano passado. Eles querem que o asfalto chegue até ali na professora Ana Ruth. Que eu, pelo que eu me lembro, o do senhor é o que vai ali da escola até os Buenos.
Bueno, né?
Então
os Bueno.
Não é a mesma coisa. Então não, eles são complementares. Eles se complementam.
Bom, tudo bem então. É, só que se caso não for, eu peço desculpa ao nobre colega, mas eu quero que fique bem claro a nobres colegas, que para tomar cuidado para não cair nesse documento em cima do outro aí, porque às vezes isso pode dar problema, como já aconteceu aí a semana passada, e eu acredito que não vai acontecer mais. Obrigado, Adão.
Vereador Tirso. Os requerimentos. Dá os requerimentos. Por favor.
Excelentíssima senhora presidente, secretário desta casa, vice-presidente, secretária, nobres pares, população, imprensa presente, boa noite a todos. Venho a esta tribuna, primeiramente, falar a respeito da questão das estradas dentro das propriedades. O que o nobre vereador Nelson Prestes falou é uma grande verdade, gente. A maioria das propriedades, ela é particular, onde tem a produção agrícola. E realmente isso aconteceu, né, chegou até mim também, algumas denúncias que foram feitas. Confesso que eu não tenho conhecimento, não fui em nenhum dos dois locais, porque cita e não dá a especificação, o local exato onde é. Mas a estrada citada, que está ali na ligação ao bairro dos Oliveiras, se for aqui eu penso, essa estrada foi feito melhoramento por duas vezes na gestão passada pelo prefeito Jeremias. Se for onde eu penso, e o proprietário é a mesma pessoa. Eu pude acompanhar, e na ocasião fazia parte da oposição, e eu, ao invés de denunciar, fiquei muito feliz em saber que estava arrumando um caminho de roça, onde o pessoal escoa mercadoria. Então, é bom que quem faz a denúncia, ele tenha verdadeiramente o conhecimento do que acontece, que não seja infundado. Também está chegando em nossa casa, quero agradecer a presença do nobre vereador Gessé Loures, da cidade de Sorocaba, junto com sua equipe, que veio visitar essa Casa de Leis. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado pelo companheirismo e pela visita. Então, no que diz respeito às estradas, gente, se a gente fechar o cerco aqui, em cima dos nossos produtores rurais, que é uma verdade, a gente tem que falar, as estradas de acesso, as estradas principais, como é chamado, já está encalhando caminhões, carros e assim por diante, pela quantidade de chuva, e a verdade é que não está vencendo a manutenção das estradas, gente. Agora, se a gente fechar o cerco em cima dos nossos agricultores, o que será do nosso município? Essa é a pergunta. Também, em momento nenhum, sou a favor que façam melhoramentos em propriedades particulares, que fique bem claro isso daqui. Lugar que não se produz, lugar de acesso único e exclusivo do proprietário e das pessoas que ele convida para adentrar a sua propriedade. Não sou a favor em momento nenhum. Mas uma propriedade rural, ela tem que ser acessível aos engenheiros, à nossa casa de agricultura, a nós vereadores, à população, às pessoas que compram a mercadoria, enfim, a quem trabalha naquela localidade. Então essa é a preocupação. Fica aqui. Também que o nobre vereador Nelson vem falando, o que vem acontecendo nesta casa é questão das indicações, dos requerimentos. Embora mudem alguma coisa, mas existe ali a mesma extensão. A verdade é essa. Me lembro que no, na indicação, no requerimento do nobre vereador Nelson, ele falava, como o asfalto já vai chegar até o campo do bairro dos Leites, será que seja, se for possível, que a prefeita continue até o bairro dos Bueno. Então acaba-se caindo no mesmo problema. E também me chama a atenção que na ocasião a verba veio para asfaltar aquele trecho da estrada. Foi distribuída de uma forma diferente dentro do bairro. Mas a intenção da verba e as primeiras melhorias recebidas foi nessa estrada citada nos dois requerimentos, que é o trecho onde está a Igreja Católica e a Escola Nova do bairro. Isso não aconteceu, está lá tubulações soterradas e boa parte de serviço perdido. A verdade é essa. E a associação entra com requerimento, com pedido, respeito à associação, mas também eu acho que a coerência tem que ser dos dois lados. É verdade que em grandes trechos do bairro também está intransitável, nobre vereador Cláudio Nadaleto, estive lá presente, isso é uma grande verdade. Tanto é que vim hoje à tarde, falei com a secretária desta casa, no sentido de estar pedindo melhoramentos para lá, ela me esclareceu que o senhor havia pedido e assim por diante. Então é bom que nós procuramos esse entendimento. Eu e o vereador Norton acabamos de propor um requerimento aqui em parceria, porque o intuito aqui é um só, o bem da população. Então acho que vale a gente repensar e construir essas indicações e esses requerimentos em parceria. Pois não.
Obrigado, nobre colega. Eu só quero também pôr bem claro, senão é perigoso negócio torcer aí. Eu também não sou a favorável, nobre, a fazer entrada particular. Bem esclarecido, senão vão colocar que eu estou pedindo para fazer entrada particular, não é isso. Eu não quero que faça entrada particular. Eu só quero que ajude esses coitados, desses agricultores. Porque senão, o que nós vamos fazer? Não tem jeito. É isso daí, nobre.
Obrigado. Eu que agradeço a contribuição, nobre vereador. Também, mudando o foco, estive por vários dias ali na Santa Casa de Piedade. E o que vem acontecendo no nosso município tem me deixado bastante triste. Por quê? Os médicos da Santa Casa de Piedade, ao necessitar de uma transferência para um hospital mais sofisticado, mais estruturado, a dificuldade encontrada. Esse médico faz o relatório do paciente, envia para uma central de vagas, eu acho que é o CROSS, é o nome, e de lá é gerenciado e distribuído essas vagas. A verdade é uma só. A morosidade da transferência é tão grande e o constrangimento para nós que representamos a população é muito grande, gente. Na noite de sábado, retrasado, eu fui para Santa Casa em torno de meia-noite, saí de lá 5 horas da manhã com uma pessoa infartada e não conseguiu transferência até esse horário. Não suportei mais o sono, voltei para casa. Liguei pela manhã para a família, não havia sido transferido. Foi conseguir uma transferência 8:30 da manhã. E se não me falha a mente, vaga zero. Ou seja, foi para um hospital para ver se arruma um leito de internação. Essa semana também, de quinta para sexta, uma senhora de um pós-operatório necessitava de uma transferência para uma UTI ou semi-UTI, coisa nesse sentido. Também essa vaga não saiu e ela veio a falecer. Não estou aqui culpando a Santa Casa, jamais. Não é esse o sentido da minha fala. A verdade é uma só. O sistema SUS está deixando muito a desejar. E nós, dos municípios menores, que necessitamos dos grandes centros, onde tem maiores hospitais, padecemos junto com essas famílias. A verdade é essa. A dificuldade da vaga, a dificuldade da transferência que o município encontra. Isso tem me entristecido muito. O sistema trocou de nome, mudou de nome, mas a verdade é uma só. A tão esperada vaga que é a grande dificuldade, e isso não tem acontecido. Infelizmente, gente. E os nossos munícipes vêm padecendo a esse respeito. Fica aqui esse registro. Não estou aqui abrindo críticas nem à administração, nem à Santa Casa. Estou, sim, criticando o Sistema Único de Saúde que nós temos hoje. É lamentável. É lamentável. A morosidade do atendimento, as superlotações e assim por diante. Medidas têm que ser tomadas, a gente vê pela televisão, acompanha pelas reportagens, mas as realidades frustrantes que aparecem lá não está distante do município de Piedade também. Não chega a ser os absurdos que a gente vê de pessoas jogadas para o corredor e assim por diante, mas enfrentamos sim uma grande dificuldade. O recurso que tem procura ser usado da melhor forma, porque isso eu sou testemunha, tenho acompanhado, fica ali num quarto de internação, bom, novo, como todos sabem que está a Santa Casa. Só para concluir, nobre presidente, né, a situação da Santa Casa, estruturalmente falando, ela está bonita, está bem cuidada, mas a gente sabe da dificuldade, não temos UTI, não temos semi-UTI, não temos número de profissionais suficientes para atender os nossos munícipes. Também o tempo aqui já se acabou, quero só concluir. Aconteceu uma feira, dado o seu nome, Feira do Brasa, em nosso município, que gerou uma certa polêmica dentre os comerciantes municipais, do nosso município. Dentre os nossos comerciantes, chegou até mim reclamações e assim por diante, mas pela manhã do dia de hoje já estive conversando com a prefeita, com o vice-prefeito também, e com o assessor de gabinete, que é o Cláudio Muracal, uma pessoa que respeito, que tem o conhecimento no segmento de comércio do nosso município, e eles prometeram sim uma reunião para a gente estar pensando, repensando a situação da liberação desse tipo de evento dentro do nosso município. Obrigado.
Estamos recebendo a visita do ilustre vereador Gessé Loures e seus assessores, o qual convidamos para fazer parte da mesa, e pedimos ao vereador Adilson Castanho, professor Samuel, que os conduza até a mesa. Não consegui ler o que você escreveu. Falei tudo errado. Não. Que os conduza. Produzir supositório. Anunciamos também a presença dos vereadores Carlos Leite. Já colocamos. Saulo. Saulo como? Do Afroarte. E Jessé Loures. Vereador Gilberto.
Excelentíssima senhora presidente, boa noite, excelentíssimos secretários, amigos vereadores, ilustres visitantes, vereadores, que sejam bem-vindos à nossa casa. Cumprimento aqui também na pessoa da presidente do meu partido, a Renata, que está aqui, do PSB, toda a população aqui presente. Primeiramente, gostaria de esclarecer, não faço parte do PT, nobre colega Camarão. Eu faço parte do PSB, assim como o meu companheiro lá, o Cláudio Nadaleto, faz parte do PPS. Partido Socialista Brasileiro, PSB, é o partido qual eu represento aqui no Legislativo. Fizemos, sim, uma coligação durante a campanha, perfeitamente, né? Mas hoje nós representamos, cada um representa o seu partido. E estou muito feliz com a presença aqui da minha presidente, da Renata. Bom, primeiramente, é público e notório que o nosso orçamento é limitado. Né? Eu lembro na sessão passada que o vereador Adilson Castanho disse do problema da arrecadação, e com a arrecadação pequena a gente fica engessado para trabalhar, não tem equipamento. Hoje mesmo fiquei sabendo que são duas máquinas que estavam operando no município todo. Hoje iniciou o trabalho com mais uma máquina e tem quatro máquinas quebradas. Então há necessidade de arrecadação, de criar meios e condições para aumentar o orçamento do nosso município. A nossa riqueza vem da agricultura. Nós temos um orgulho de dizer que Piedade é uma cidade agrícola que fornece uma quantidade enorme de alimentos, né, para o CEASA de São Paulo, de Campinas, enfim. O nosso alimento vai para o mundo todo. É muito alimento. Mas onde está o dinheiro? Onde está a arrecadação? O que está acontecendo? São questões que nós precisamos discutir. De tudo que se produz, da quantidade de caminhões que existe na nossa cidade, aonde está indo esse dinheiro? O que a prefeitura tem arrecadado de fato, né, de tudo aquilo que nós produzimos? Ficam perguntas aí para a gente poder debater, para a gente poder discutir. Qual a real finalidade do nosso CEASINHA, do CEABASP? Que até hoje está lá, a gente precisa de informações e saber o funcionamento. Podemos até fazer isso por escrito. Quem usufrui do CEABASP? Todos os lavradores têm acesso, não têm? E um outro problema. Ele está numa região ali, juntamente com a ETEC, onde tem alunos que frequentam, alunos voltados também para a agricultura, mas, ao mesmo tempo, vem caminhões grandes de fora, motoristas, gente que a gente nunca viu aqui na nossa cidade, que está vindo para cá, convivendo ali com aqueles alunos, num lugar escuro. Um lugar onde eles têm problema de vigilância, de falta de sinalização, de segurança, né? Então, são questões aí que a gente precisa discutir. Uma outra coisa importante, a respeito do lavrador. É importante conscientizar o agricultor, o lavrador, que ele faça o talão de notas e ele tire nota de tudo, o que ele produz, o que ele vende. É importante porque ele tem ali muitos benefícios que ele pode ter fazendo as notas, né? É, todo lavrador que usa desse recurso, ele tem direito, né, a desconto na conta de energia, ele tem direito a financiamento, ele tem direito a empréstimos. É, o município se beneficia porque o governo repassa, né, uma parte da verba, da arrecadação para o município. Nós precisamos orientar, incentivar para que isso seja feito, né?
Permite uma parte, nobre vereador. No que diz respeito também, é uma preocupação minha, a questão daquela unidade escolar, a ETEC, que está ali junto ao CEASINHA.
mas foi discutido nesta casa na semana passada, né? Tivemos aqui a presença da diretora daquela unidade escolar e ela falou aqui para nós, nos informou que será feito a reestruturação do prédio do antigo Tessari e a quantidade é de 7 milhões de reais no investimento para que a escola seja transferida para esse novo espaço. Então é isso que a gente tem que brigar, é isso que aconteça o mais rápido possível.
Obrigado. Obrigado, agradeço, vereador Adilson. Eu também estive conversando com a Neide na quinta-feira, né, à noite, porque eu não pude participar da reunião com ela, e ela me deixou a par de tudo isso. Então, já é algo que vem ainda a longo prazo, não é algo imediato, mas a gente precisa brigar para que isso aconteça. Mas há necessidade de olhar, de acompanhar de perto, para que os alunos também possam chegar com segurança. Tem alunos menores que frequentam a escola, eles têm direito a toda essa infraestrutura, passe da prefeitura e assim por diante. Então, nós precisamos olhar com carinho, com atenção e brigar por eles, porque a ETEC é muito importante para o nosso município, é fundamental o trabalho dessa escola para a nossa região toda. Então, nós precisamos arrecadar. Essa situação que o vereador aqui apresentou a respeito da estrada. Existe um projeto chamado Caminho da Roça, que nós precisamos sentar e conversar a respeito desse projeto, que autoriza o executivo a efetuar os reparos nas estradas rurais que não são vicinais, que são os famosos aí galhos de estradas. Eu não sei se esse projeto já tramitou, se alguém já entrou com esse projeto na Câmara, eu acredito que ainda não. Mas nós precisamos estudar esse projeto, o Caminho da Roça, que autoriza para que regularize, porque realmente a gente vê que é importante que a estrada que dá acesso à roça até a estrada vicinal, a estrada principal, também esteja em boas condições, para que o nosso produto possa sair, né, para que o agricultor tenha essa liberdade, né, de poder usar, usufruir de uma estrada com condições de trânsito. Então, é um projeto importante, é um projeto para se pensar, para se discutir, que a gente possa aí um dia sentar junto e analisar essa situação. Precisamos regularizar, porque é errado você arrumar uma estrada privada, particular? É errado. Mas é errado também não dar condições para que o agricultor possa escoar o seu alimento, o seu produto. Tá? Então, fica aqui as minhas considerações, agradeço a todos, obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos, desculpa. Vereador Norton.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, queridos colegas visitantes, sejam bem-vindos, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Como sempre, passo a relatar algumas informações do Executivo. Visto ao bom trabalho realizado na reunião no bairro do Caetezal, já ficou pré-agendado para o dia 2 de abril uma nova reunião, agora no bairro da Vila Moraes, onde estarão sendo abrangidos todos os bairros na sua redondeza. Será às 18 horas novamente na escola Silvia Camargo Baldi. Todos os vereadores estão convidados. E desde já divulguem essa informação para que os moradores desses bairros também possam reivindicar algo ao Executivo. Queria colocar um exemplo da Diretoria de Educação. Quinta-feira passada, eles identificaram um lote de feijão e de arroz carunchados na escola do bairro Os Oliveiras, E não precisou de reivindicação nenhuma dos vereadores, não precisou ninguém brigar. Na sexta-feira, a diretora de educação já solicitou que fosse recolhido e substituído esses alimentos. E a informação que me chega hoje é que o fornecedor já substituiu também esses alimentos. Foram cerca de 111 pacotes de arroz e feijão que estavam com problemas. Estavam dentro da validade, mas estavam com problemas. Estavam carunchados e alguns embolorados. Então, já foi feito um relatório e na própria sexta-feira já foram substituídos esses pacotes. Quanto à feira de malhas, também citada pelo nobre colega Dilson, a prefeitura esclareceu, inclusive, o requerimento da ACIP, dizendo que a prefeitura é impessoal. Então, ela tem que analisar o pedido, se tiver condições para ser autorizado, é um direito de que se faça esse pedido e que seja autorizado, desde que esteja dentro das normas. As reivindicações principalmente dos comerciantes, era quanto a questionando a qualidade do que estava sendo vendido nessa feira de malhas, se eram produtos falsificados ou não, ou se a empresa estava emitindo notas fiscais. Então, a prefeitura cumpriu seu papel, esteve lá todos os dias com os fiscais, não teve nenhum problema quanto a falsificação de produtos vendidos, não teve problemas com a emissão de notas fiscais, porque eles, como microprodutores, e também são isentos dessa nota fiscal. Então, isso correu tudo nos conformes. E já me passaram também o executivo que ele sentiu essa preocupação dos comerciantes, como o nobre colega falou, que eles estão estudando uma forma, junto à ACIP, que é a Associação Comercial, de resolver esse impasse. Que na realidade, houve uma reunião da diretoria da ACIP, com alguns comerciantes, não digo todos, mas alguns, e eles falaram que não tinha problema para que fosse liberada e autorizada a realização da feira. Então, como a maioria dos comerciantes procuraram direto a prefeitura, eles estudam agora uma maneira mais sensata de autorizar ou não esses eventos. E quarto, deixar uma boa notícia, sempre eu deixo a boa notícia para o final, né? A prefeitura, o executivo, já firmou o convênio e declarou interesse no Programa Nacional de Habitação Rural, o PNHR. É de estranhar que esse programa já está disponível há 3 anos na Caixa Federal e não teve interesse ainda do nosso município. Como se trata de um município rural, o executivo imediatamente foi atrás, teve uma reunião, sexta-feira à tarde tiveram uma outra reunião para firmar esse, não um convênio, mas essa proposta e divulgar o evento. Então, esse Programa Nacional de Habitação Rural, ele financia até R$ 28.500 para fazer essa construção rural, seu imóvel na zona rural, para famílias que têm uma renda de até R$ 15.000 no ano. Essa renda de R$ 15.000 tem que ser tirada do seu imóvel rural. Ele tem que ser de produção agrícola. Eu, como proprietário de um sítio, eu não posso entrar porque eu não sou agricultor. É somente para quem tem seu sustento na agricultura. É até R$ 15.000. Para quem for reformar seu barracão, a sua casa, eles disponibilizam R$ 17.200 para reforma e ampliação. E o mais importante ainda, desse valor que eu estou anunciando, o governo federal subsidia 96% O produtor rural ele vai pagar apenas 4% desse valor em 4 parcelas. Vejamos bem, R$ 28.500, ele vai pagar 4 prestações de R$ 285,00. E ele vai ter uma moradia digna na sua casa. Existem condições, claro, mas facilitadas. Então, para a comprovação da moradia, só precisa comprovar a posse, não precisa ter a escritura, que é uma grande dificuldade do nosso município. Okay? Vários proprietários rurais não têm a escritura, porque isso vem de herança, usucapião. Então, o que precisa é que ele tenha a comprovação da posse. E ele vai ter um prazo de 4 a 12 meses para construir. Informo a todos, espero que a imprensa também ajude a divulgar, as inscrições estão sendo, iniciarão a partir de amanhã, na ação social, na sede da ação social aqui no nosso município. Para a necessidade de implantação desse sistema aqui no nosso município, tem a obrigação de formar grupos. E esses grupos vão de 4 a 50 interessados. Então, quanto maior o grupo, maior a facilidade de se conseguir esse benefício. A construção mínima terá que ter no mínimo 43 metros quadrados. É pequena. Mas para quem mora numa casa de barro, numa casa de madeira, e que não tem como comprovar a renda, né, essa, no papel, a escritura do terreno, é uma ação social que nós temos que abraçar e divulgar e não deixar perder. Estamos com 3 anos de atraso, mas nós vamos recuperar esse prazo. Lembrando que na zona rural, a maioria dos trabalhadores rurais estão dentro desse plano. O nobre colega Cláudio Nadaleto ali, que vive esse momento na zona rural, ele pode confirmar isso, se estou mentindo ou não. Existem os grandes produtores, mas a maioria dos produtores do nosso município se encaixam nesse sistema. E nós temos que abraçar. Peço a colaboração novamente de todos, principalmente da imprensa, que se divulgue esse plano. Vamos fazer piedade melhor para os nossos piedadenses. Melhoria de qualidade de vida. É isso que nós necessitamos. Ah, e uma outra coisa. Nas casas, o governo federal também vai disponibilizar gratuitamente a construção de uma cisterna perto da residência. Inclusive, se a pessoa não tiver condições, para subsidiar a mão de obra da construção dessa cisterna também. Então, além de pagar apenas 4% desse valor subsidiado e financiado pelo governo, né, eles ainda ganharão uma cisterna que foi, pelo governo federal, está em torno de R$ 2.500 a construção dessa cisterna. E se precisar, tem um valor aproximado, acho que de 400 e poucos reais, para que seja executado o serviço dessa construção. É um passo muito grande para o nosso município e certamente a população vai se sentir privilegiada e vai aprovar. Obrigado, nobre presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos, consulto os vereadores para que seja dispensado o intervalo regimental. Dando continuidade à sessão, passamos à pauta da ordem do dia. Projeto de Lei nº 6/2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, da denominação à via pública. O projeto já foi lido e aprovado em primeira votação. Os senhores dispensam a leitura? Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado e nem escritos em explicação, convido o ilustre vereador Gessé Loures que faça uso da palavra. Sim, desculpe. Então, o vereador Carlos Leite vai falar primeiro.
Alô. Boa noite, ilustríssimos senhores vereadores, presidente dessa casa. Sou o vereador Carlos Leite, lá da Sorocaba, do Partido dos Trabalhadores. Abraço ao Geraldinho, ao Vídia. É com muita alegria que estamos aqui ocupando esse espaço para divulgar a Frente Parlamentar Ambiental, que será constituída no final do mês de maio. Essa frente parlamentar, idealizada pelo nosso nobre colega vereador Gessé Loures, tem o objetivo de estar visitando as câmaras municipais da região de Sorocaba para que possamos juntos, nesse grande desafio, que é lutar pelo futuro da nossa cidade e pelo futuro do nosso planeta. Todos nós sabemos que o ambiente, a palavra ambiental, não está apenas na moda, mas está requerendo de cada um de nós, que fomos eleitos pelo voto, uma atenção muito especial. E esta frente parlamentar da região de Sorocaba, que esperamos contar com a participação desta Casa de Leis, será um instrumento para reivindicarmos, tanto do governo federal como do governo estadual, melhorias na qualidade de vida para o nosso povo, para as nossas futuras gerações. Porque entendemos que preservar o meio ambiente, lutar pela coleta seletiva na cidade, defender os mananciais, defender os rios mais limpos, é um papel da sociedade e extremamente um papel do representante desse povo, que somos nós, vereadores. Por isso, eu estou nessa frente, foi instituído 3 vereadores lá da Câmara de Sorocaba, eu, do Partido dos Trabalhadores, nosso nobre colega vereador Saulo, da Afroartes, do PRP, e o Gessé Loures, do PV. Dá para a gente entender que é uma frente suprapartidária, é uma frente que quer lutar para o bem comum das pessoas. E eu fico muito feliz de participar dessa sessão no dia de hoje, ouvir o nosso nobre colega falando do compromisso do governo federal com a construção de casas populares, com o compromisso federal que essa nossa presidente tem com todos os municípios da cidade. E saber ainda hoje, uma alegria muito grande, desse financiamento, desse subsídio que o governo federal está colocando à disposição nessa cidade. Entendemos que é dessa forma, de políticas públicas, de políticas ambientais, é que nós precisamos. Finalizando, quero apenas mencionar que nós estamos aqui muito próximo da represa de Tupararanga. E essa represa, infelizmente, que atende a vários municípios, vem sofrendo uma ação que, provavelmente, um futuro bem próximo, estará contaminada, estará prejudicada e não teremos água suficiente para abastecê-la. Por quê? Porque não tem uma política voltada pela sua preservação. Casas estão sendo construídas ao redor da represa. Plantações com irrigação de pesticidas e outros mais estão sendo jogados na represa. E para isso nós precisamos sim que tenhamos uma política ambiental forte, ativa e atuante, para que nossos rios, nossas nascentes não morram e nós vamos chorar lá na frente. O momento é agora. Eu agradeço muito a atenção de cada um, da presidenta que nos concede esse espaço de estar usando aqui. Finalizando que eu estou à disposição, meu gabinete lá em Sorocaba, vereador Carlos Leite, quem vai lá para Sorocaba, faça uma visita, teremos uma honra muito grande de recebê-los e agradeço muito a atenção e possamos juntos trabalhar por uma frente parlamentar ambiental para os próximos anos em defesa do meio ambiente. Obrigado. Convido a palavra agora ao nosso nobre colega, vereador Saulo, que é primeiro mandato igual o meu, também lá em Sorocaba.
Boa noite a todos, boa noite, presidenta, boa noite, nobres vereadores. É com muita alegria que eu estou representando o jovem, mostrando que o jovem também está preocupado, está a fim de um futuro melhor para os nossos filhos, para a nossa juventude. Enfim, tudo que o nosso vereador Carlos Leite nos falou, assim o Gessé Loures vai complementar um pouco mais com a palavra. Eu sei que é uma responsabilidade de todos, mas sim dessa casa de leis, que é daqui que faz as leis para ser cumprida. Então é por isso que, com muito orgulho, eu venho falar de, pela primeira vez de uma frente ambiental. Para mim é uma honra estar participando, já com 29 anos, de uma grande responsabilidade que é de todos. Muito obrigado pelo espaço, obrigado por falar nessa tribuna, dentro dessa casa. É um orgulho estar aqui representando a todos os vereadores da nossa região. Assim como o nosso presidente Gessé Loures vai deixar duas cartas para a nossa presidente, para estar convidando dois representantes da cidade de Piedade para estar participando dessa grande comissão, que nós vamos reunir força para um futuro melhor de todos. Muito obrigado. Deus abençoe.
Vereador Gessé Loures.
Senhora presidente, saudar e já agradecer a oportunidade que dá a esses três vereadores utilizar essa tribuna, cumprimentar os demais vereadores, especialmente meu parceiro, meu amigo, Tirso. Eu costumo dizer, senhora presidente, que os senhores vereadores, para utilizar esse espaço, para estar nesse espaço e usar essa tribuna, os senhores tiveram a legitimidade do voto popular da cidade. Participaram no processo eleitoral, tem uma folha corrida de prestação de serviço na cidade. Repito, estamos aqui porque tem a legitimidade, foram ungidos com o voto popular. E nós, saído lá de Sorocaba, os dois vereadores usou a tribuna e esse vereador está usando. E a minha honra é que foi através da gentileza e do gesto dos senhores. Então, Tirso, aumenta a minha responsabilidade de estar nessa honrada casa de leis. Os senhores sabem a necessidade, os senhores sabem a realidade do município. Mas, de uma maneira respeitosa, eu venho, senhora presidente, nessa casa de leis, como os vereadores que me antecedeu informou, nós participamos de uma comissão de vereadores que foi aprovado através de um requerimento aprovado pelos vereadores lá da Câmara Municipal de Sorocaba, no qual nós estamos percorrendo várias câmaras municipais ao redor de Sorocaba com o objetivo de instituir a Frente Parlamentar Ambiental da região de Sorocaba. Essa frente será composta por vereadores da região de Sorocaba e por um corpo técnico oriundo das universidades da região de Sorocaba. Senhora Presidente, é importante o componente político e o componente técnico, porque aqui nessa Casa de Leis, aqui que se vota várias matérias que poderão, irão contribuir para o crescimento da cidade e irão contribuir para a proteção do meio ambiente. Mas também temos que reconhecer que, às vezes, nas Casas de Leis, se vota matérias que engessam a cidade e que não protegem o meio ambiente. Nós sabemos, senhor presidente, senhora presidente, esses demais vereadores, sustentabilidade é a palavra-chave de qualquer empreendimento. Senhora presidente, senhores vereadores, nós sabemos que para nós termos um rio limpo, nós temos que ter um saneamento básico. Para nós termos qualidade de vida, nós temos que ter um planejamento urbano integrado com a natureza. E se nós quisermos ter um crescimento econômico de uma cidade ou de uma região, este crescimento tem que estar linkado, ou seja, tem que ter um equilíbrio com o meio ambiente. Nós reconhecemos que as cidades cresceram muito rápido. E muitas das cidades que cresceram muito rápido, cresceram sem o planejamento urbano. E sem esse planejamento, o que, que nós encontramos? O que aconteceu? Aconteceu que reproduziu as injustiças, reproduziu as desigualdades sociais. Potencializando com isso a pobreza e potencializando com isso a violência. Então, nós, na função de estar num cargo público, essa responsabilidade. Hoje, o eleitor, que é o nosso patrão, ele quer se sentir conforto em sua cidade. E, portanto, ele exige de nós, vereadores, de nós, investidos em cargo público, ações. Ações numa discussão de um programa de saneamento básico, ação a respeito de mobilidade urbana, ação sobre qual é a vocação da cidade. O eleitor, o cidadão comum, ele quer se sentir acolhido na sua cidade. Importante, senhor presidente, este é um desafio. É o desafio dos prefeitos e o desafio dos vereadores. E nós, nessa região de Sorocaba, nós, através da instituição da Frente Parlamentar Ambiental, nós queremos participar desse desafio. Portanto, que nós saímos de Sorocaba e viemos aqui dizer que nós precisamos dos vereadores dessa cidade. Precisamos da participação de vocês. Senhora Presidente, senhores vereadores, a Frente Parlamentar Ambiental vai ter vários eixos para discussão. Nós teremos a discussão sobre o desenvolvimento sustentável, nós teremos a discussão sobre a vocação de cada município, nós teremos a discussão sobre o saneamento do município, nós teremos a discussão sobre a geração de emprego no município. Nós reconhecemos que sozinhos em Sorocaba nós não conseguimos fazer. Nós precisamos, sim, da unidade entre os vereadores. E é importante o Poder Legislativo ter esse intercâmbio entre os vereadores. Eu acredito que aqui, Tirso, tem muitas leis que foram votadas aqui que poderão servir de exemplo em Sorocaba, que poderão servir de exemplo em Itu. Enfim, eu finalizo aqui, senhora presidente, dizendo na nossa responsabilidade. Nós sabemos que nós, vereadores, somos o para-choque. Nós somos próximo da população. É ali que a população bate na nossa porta, de manhã, na hora do almoço, à tarde, para fazer uma reivindicação de um tapa-buraco, de um transporte escolar. Mas nós queremos continuar dando atenção a essa população que nos procura. Mas nós temos a obrigação de sabermos o que nós queremos para a nossa cidade. Nós, quanto vereadores, quanto investido de um cargo, da liturgia de um cargo, o que é que nós queremos na nossa cidade, o que é que queremos na nossa região daqui 5 anos, daqui 10 anos. Essa provocação, hoje o eleitor mais crítico, o eleitor mais presente, ele quer que nós, os vereadores, provoquem essa discussão. Portanto, senhora presidente, eu quero encerrar essa honrada atenção que o senhor está nos dando, né? Nós temos percorrido vários municípios e hoje nós estamos nessa cidade sendo muito bem acolhidos, da maneira que eu vou encerrar a nossa manifestação aqui, entregar na mão de Vossa Excelência e pedir para uma equipe que está aí conosco, aliás, senhora presidente, senhores sabem que nós, no exercício do nosso mandato, só o nosso mandato não adianta. Então nós temos que ter o nosso corpo de apoio. Está aqui o Luiz, assessorando o vereador Carlos Leite, né, Luiz? Está aqui o Leandro, assessorando o vereador Saulo. O Reinaldo, também apoiando e assessorando o nosso trabalho. E cá entre nós, senhora presidente, se a senhora for, os senhores forem em Sorocaba, na rua Cabriúva, número 25, Vocês vão ter a oportunidade de saborear uma das melhores costelas, me peço essa permissão, que é do nosso amigo, um empresário da gastronomia de Sorocaba, que tem várias casas, mas tem uma paixão, tem várias casas de gastronomia, e eu falo isso porque uma das melhores costelas é o rancho da costela na Serginho. Eu falo isso porque, além de ser empresário, ele tem uma vocação, ele tem um gosto pela política. Sai da sua atividade empresarial e tem esse prazer de estar conhecendo e visitando as câmaras. Você sabe do nosso respeito, Serginho. Obrigado, senhora presidente. Senhores vereadores, muito obrigado. E, portanto, quando eu citei eles, é que tenho um convite para entregar também para cada um dos co-vereadores, se eu posso pedir a permissão de um deles entrar para entregar. Não tem problema? Pode? Então, agora vou entregar, chamar o vereador Carlos Leite, o vereador Salô, para entregar para a senhora. Uma boa noite aos presentes. E o nosso gabinete está à disposição. Cai entre nós, senhora presidente. Não fica nenhum convite aqui. Fica uma intimação para estar lá visitando o nosso gabinete. Com licença, uma boa noite a todos. Vamos entregar?
Vereador Nelson Prestes de Oliveira, em explicação especial.
Senhora Presidente, primeiro secretário, secretário administrativo, nobres colegas vereadores, e o nosso colega de Sorocaba aqui presente, que eu não sei o nome, né, mas você já foi dito. Aí o negócio aqui.
Boa noite.
Primeiramente eu quero pedir desculpa, né, pro nosso amigo Cláudio. Desculpa, viu, Cláudio? Do que houve aí. Eu quero dizer também, eu acho que nós aqui em Piedade também estamos preocupados, sim, o que está acontecendo no nosso planeta, né? Vamos dizer planeta, não é isso? E só que às vezes tem uma diferença, por exemplo, o nosso município aqui, como é uma cidade, é um município agrícola, então a gente preocupa muito, viu, senhor vereador, que Sorocaba, os outros lugares aí é completamente diferente do nosso município. E eu digo isso porque, quem sabe aí, os senhores de Sorocaba, possam até ajudar nós aqui, o nosso município, para que nós tenhamos mais um apoio da federal, Você entendeu? Tanto faz como alguma ONG aí, para que nós tenhamos condição de fazer a nossa produção sem prejudicar o ambiente, né? E nós estamos tendo aqui uma discussão aqui, até que está acontecendo aí uma discussão terrível, que é sobre uma pedreira que está saindo em nosso município, está querendo sair, e nós estamos lutando contra essa pedreira, né? É uma pedreira que fica aqui localizada no Piraporinha, e nós estamos assim, sabe, meio acuado, né? A gente não, nem sabe o que vai acontecer. Eu sou contra essa pedreira. Já vou até pronunciar agora aqui, nesse momento, que eu sou contra essa pedreira, porque eu tenho certeza que vai prejudicar muito o nosso ambiente. Então, eu peço aos senhores vereadores, nobres colegas, e aos senhores, que nos ajude no bom sentido, sobre essa pedra que está para sair, que está para ser estourado ela, e a nossa produção agrícola. Porque não tem como você produzir uma cultura se você não tiver que jogar, às vezes, o resíduo daquele que é sulfatado na água. Você entendeu? Isso é preocupante e é muito preocupante. Mas o nosso município vive disso. Como é que nós vamos fazer? Então, nós temos que procurar um meio para que isso daí seja resolvido, esse problema. Né? Fazendo aí muitas coisas e, quem sabe agora, com esse problema que está tendo aí, o nosso município vai ser mais lembrado. Porque até agora, Piedade, acho que de certo não é esquecido no mapa. Não existe Piedade pela presidente lá, Dilma. Porque nós aqui estamos acuados aqui. Não temos estrada para nós escovar nosso produto. Nós não temos apoio. Agora que está vindo aí umas casas para fazer para os nossos agricultores, que o nosso nobre colega falou, que seria bem-vindo, né? Essa casa, uma casinha de 40 metros, é isso mesmo, né? 47 metros, que vai ajudar muito. 43, né? Então, o que a gente pede encarecidamente, vocês que estão lá numa cidade grande, que estão com poder, que sabe, vocês podem nos ajudar nesse sentido. Porque nós aqui, o nosso município vive da agricultura, é agricultura. Tem poucas indústrias. Agora, Sorocaba já é completamente diferente, né? Então, a gente pede que vocês sempre dêem esse apoio para nós, que nós estamos precisando muito desse apoio, para que o nosso produtor não seja crucificado. Porque senão, você já pensou, você vem todo mundo em cima, o ambiente vem em cima. Os ambientalistas vêm em cima do nosso produtor, o que seria, como é que vão fazer o nosso município, como é que nós vamos produzir, como é que, em Sorocaba aqui, este é uns 30%, 40% do produto nosso, vai aqui para o Ceagesp de Sorocaba. Pode ver que a maioria é tudo pessoal daqui de Sorocaba. Então vai ser um transtorno total. E a gente pede encarecidamente para que vocês nos ajudem nesse sentido. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer novidade que vocês tiverem lá, vocês, por favor, não esqueça dos seus vizinhos aqui. Que é Piedade. Não é verdade? Piedade, nós produzimos muita mercadoria. Aqui nós temos 40% para São Paulo, Belém do Pará, Manaus. Você entendeu? Vocês, mundo afora, as mercadorias saem daqui do nosso produto. Nós saímos aqui, nós temos 50 caminhões que saem por dia do nosso produto aqui de Piedade. Então, veja bem que Piedade produz mesmo. Agora, isso encarecidamente a gente está pedindo para que vocês nos ajudem, encarecidamente, para que vocês tenha uma vocês que estão lá no Poderes, entre em contato com nós naquilo que for possível para a gente ter uma solução, para que o nosso produtor não sofra as consequências. É isso que eu quero falar para vocês, e eu agradeço mais uma vez. Obrigado a todos vocês que vieram de lá nos prestigiar, e podem contar com a gente aqui também. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Adilson Castanho, líder do PV.
Excelentíssima senhora presidenta, peço licença para a dispensa das formalidades. Quero agradecer aqui a presença do vereador da cidade vizinha, Sorocaba, Saulo, do Afro Arts, é isso? E também o nobre vereador Carlos Leite e o meu querido amigo, parceiro Gessé Loures, parceiro de partido. Eu acho muito louvável a atitude dos nobres vereadores e também da Casa de Leis, que aprovou, aceitou o requerimento para que fosse criada essa frente parlamentar. Também sei da preocupação do nobre vereador Nelson Prestes de Oliveira, que tem a sua origem da agricultura, e eu também. E a gente sabe, a vocação do nosso município realmente é a agricultura. Mas a importância de uma frente parlamentar, da união de forças, de entendimentos, é exatamente essa, que a gente chega a soluções sem atingir ninguém. Sei que o intuito é esse, né? E a grande oportunidade, tudo isso que está sendo debatido e falado nesta casa, será nomeado 2 representantes para defender as questões do nosso município. E a gente sabe que hoje Piedade também já padece com as agressões do meio ambiente. Além de padecer aqui no nosso município, também nas cidades vizinhas. Infelizmente, tivemos uma fatalidade, uma pessoa do nosso município, uma pessoa que trabalhava como frentista em um posto de combustíveis ali na cidade de Votorantim. Ela, com seu esposo, foi arrastada em um carro na enchente, ele conseguiu se salvar e acabou perdendo a esposa. Isso é o quê, gente? Isso é a cobrança da natureza. Então, essa é a nossa preocupação, que, acima de tudo, está a vida. E nós temos, sim, que zelar pelo maior patrimônio que o município pode ter, que é a população. E vou gravar aqui o que o nobre vereador Gessé disse. Os nossos patrões, que são os nossos eleitores, que são os munícipes. Verdadeiramente é isso. Confio no seu trabalho, vereador Gessé Loures. Foi reeleito naquele município. Os vereadores que estão iniciando o mandato sabem que o fardo é árduo, mas vocês estão bem amparados. Gessé Loures é uma pessoa séria, que leva a sério as questões ambientais, mas sempre zelando pelo bom senso, sou prova disso. Não existe radicalismo dentro do nosso partido, na nossa região, e de forma alguma, porque a gente sabe que a sustentabilidade do país vem da agricultura também. Então é parte integrada isso tudo. Então a gente fica feliz porque vocês valorizaram o nosso município, vieram até aqui, fizeram esse convite e nós temos a oportunidade de nomear 2 representantes. Mesmo que eu não seja nomeado, que eu não faça, eu já faço parte, né, de tudo que você estiver à frente. Deixo aqui o meu apoio, o meu respeito e aos nobres vereadores que o acompanham também e aquela Casa de Leis. Temos sim que desenvolver ações conjuntas para o bem dos nossos municípios. Também temos alguns projetos de lei, alguns de minha autoria, outros não, voltados à questão ambiental dentro do nosso município, e tenho certeza que essa frente parlamentar, ela poderá nos auxiliar, nos ajudar, e tudo de informações que nós podemos trocar diante de um trabalho desse é a riqueza que nós teremos no futuro. Agradeço imensamente, de coração, como bem disse aqui o nobre vereador João, suprapartidário, não existe aqui sigla partidária, existe aqui um interesse pelo meio ambiente. E o meio ambiente é a vida dos nossos filhos. Eu tenho ali duas filhinhas, uma de 5 anos e uma de 10. E eu sei que se eu não fizer a minha parte hoje, elas pagarão ainda muito mais caro no futuro próximo. Então agradeço de coração, agradeço a oportunidade de poder falar e agradeço também a representatividade do Partido Verde a nível nacional, a nível estadual, no que diz respeito ao meio ambiente. Muito obrigado, nobre vereador Gessé, nobre vereador João, e também, deixa eu voltar aqui ao cartãozinho para que eu... Saulo, não posso esquecer, se eu falar que eu esqueci, eu tenho um cunhado que chama Saulo, não é um nome comum, como que eu fui esquecer? Não posso contar que senão eu apanho. Carlos Leite e o nobre vereador Gessé Louro. Muito obrigado, eu sei que a corrida de vocês é grande, vou encerrar aqui, mas fico imensamente agradecido e também quero falar que antes de vir a esta casa, ele esteve também no gabinete da prefeita, falando com a prefeita, nossa querida prefeita Maria Vicentina, e ela se colocou à disposição, também o vice Reinaldo Corrêa e todos. Muito obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado, nem escritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e desejando uma boa noite. Deus abençoe todos.